Descodificando o livro de Gênesis. Um estudo apresentado pelo pastor Paulo Cordeiro. Hoje, o início de duas linhagens.
Antes de começarmos o estudo de hoje, vamos orar juntos. Querido e bom Pai, mais uma vez que nos predispomos a descobrir as verdades acerca do livro de Gênesis, nós queremos pedir que o Teu Espírito venha abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos estas maravilhosas verdades contidas no primeiro livro da Bíblia. Abençoa-nos e dirige-nos, pois isto te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Olá amigos, mais uma vez, nós vamos dar início ao segundo programa desta série sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar, tal como nós dissemos no anterior programa, sobre alguma dimensão do livro de Gênesis, que é a história de duas linhagens, de duas descendências, ou de duas sementes, para usar o termo que aparece em algumas versões da Bíblia. Pois bem, o livro de Gênesis é um livro, conforme eu disse no início, um livro de origens. Deixem-me dar-vos esta imagem para vocês compreenderem como é importante nós compreendermos as origens, para compreendermos tudo aquilo que depois o resto da Bíblia fala. Eu tive a oportunidade, no ano de 2003, de estar com a minha mulher na Califórnia durante um período de 4 meses, e durante esse período de 4 meses tivemos a oportunidade de visitar um parque nacional que existe na Califórnia, muito conhecido, o Yosemite National Park, Parque Nacional Yosemite, e é um dos parques que existe na Califórnia onde existem aquelas árvores gigantescas chamadas as sequoias. E eu já tinha visto fotografias dessas árvores, mas realmente uma coisa é ver as fotografias, outra coisa é estar perto dessas árvores gigantescas. E já repararam que essas árvores gigantescas, aliás, como outra árvore qualquer, mas em particular estas árvores gigantescas, todas elas começaram com uma pequena semente. Ou seja, nessa pequena semente nós podemos dizer que estava aquela árvore gigantesca de forma codificada. E à medida que essa semente foi desabrochando, foi crescendo, frutificou, depois deu a pequenina planta, a planta foi crescendo, crescendo, crescendo e deu aquela árvore gigantesca. Pois bem, o livro de Gênesis é um pouco como uma semente que depois começa a crescer ao longo do resto da Bíblia e atinge o seu clímax, o seu pleno amadurecimento no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia. Sabem que muitos cristãos têm dificuldade em compreender o livro de Apocalipse, talvez por não compreenderem o livro das origens. Quando nós compreendemos bem o livro das origens, o livro de Gênesis, nós compreendemos melhor o livro de Apocalipse. Pois bem, nós vamos falar hoje particularmente sobre estas duas sementes. Mas antes disso eu gostaria de dar um bocadinho de background sobre aquilo que o livro de Gênesis no primeiro e no segundo capítulo dizem sobre a criação do mundo e do ser humano. Pois bem, o livro de Gênesis introduz-nos a verdade de que no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois diz-nos que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E depois nós temos uma sucessão de atos criadores da parte de Deus que se estendem pelo período de 6 dias literais. E quando eu digo literais, são mesmo literais, ou seja, são dias de 24 horas. E vocês perguntarão, mas como é que se pode ter a certeza de que são dias literais de 24 horas? Porque no final de cada dia aparece a expressão que nós encontramos, por exemplo, no versículo 5, houve tarde e manhã o primeiro dia. No versículo 8, houve tarde e manhã o segundo dia. No versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. No versículo 19, houve tarde e manhã o quarto dia. No versículo 23, houve tarde e manhã o quinto dia. E finalmente, nós encontramos no versículo 31, mesmo no final do capítulo 1, esta expressão, houve tarde e manhã, o sexto dia. Ora bem, a forma como estas expressões estão construídas, tarde e manhã, isto denota um dia literal. Na literatura hebraica nós encontramos esta associação tarde e manhã referindo-se a um dia literal. E a forma também como está exposto, portanto, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, pois bem, esta forma de enunciar esta sucessão de dias indica, portanto, que estes dias eram literais. Nós, portanto, podemos acreditar que, portanto, Deus criou todas as coisas que aqui vêm relatadas no capítulo 1 em 6 dias literais. Alguns dizem que isso não é possível. Bom, mas o que é impossível para Deus? O próprio Senhor Jesus disse que para Deus não há impossíveis. E, portanto, Deus podia perfeitamente criar, aliás, até em menos tempo, mas a Bíblia nos afirma que ele criou em 6 dias. Depois de Deus criar todas as coisas em 6 dias, aparece esta expressão: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, quando Deus terminou de criar, tudo era muito bom. Aliás, esta expressão aparece no final de cada dia. Por exemplo, no primeiro dia, e viu Deus que a luz era boa, versículo 4. E depois, no versículo 10, diz-nos: e viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 12, viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 18, diz: e viu Deus que isso era bom. No final do versículo 21, diz: e viu Deus que isso era bom. Depois, nós encontramos, finalmente, no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Portanto, tudo quanto Deus criou, o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal e, finalmente, o ser humano, que a Bíblia nos diz que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, tudo saiu das mãos do Criador de uma forma perfeita. Tudo era perfeito, tudo funcionava numa perfeita harmonia. Pois bem, mas Deus, uma vez que criou o ser humano sem este pedir para vir à existência, não é? Quis-lhe dar uma oportunidade para saber se o ser humano, pois bem, livremente, espontaneamente, queria obedecer ao seu Criador ou não. E já agora eu gostaria de sublinhar aqui um detalhe. Nós hoje acreditamos no relato da criação, tal como nós o encontramos no livro de Gênesis, que já vimos que é um livro completamente fidedigno. Nós aceitamos, portanto, este relato pela fé. Aliás, o autor da Epístola aos Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, por várias evidências internas que nós encontramos nesta Epístola, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 3, reparem o que é que o apóstolo Paulo diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Nós entendemos pela fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no Salmo 33, nos versículos 6 e 9, Salmo 33, e nos versículos 6 e 9, nós lemos o seguinte: é um autor do Antigo Testamento que diz o seguinte: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. No versículo 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Pois bem, os autores bíblicos são coerentes entre si. E, portanto, todos afirmam, portanto, que realmente Deus criou todas as coisas, tal como o livro de Gênesis o afirma no início. Nós já vimos isso. Pois bem, quando Deus então criou todas as coisas, tudo era perfeito. Mas há aqui um pormenor que eu gostaria de chamar a atenção. Nós hoje entendemos pela fé, conforme diz o apóstolo Paulo, que todas as coisas foram criadas por Deus, porque ninguém esteve lá a assistir à obra criadora de Deus. Mas sabem vocês que os nossos primeiros pais também não assistiram? Reparem, quando Deus criou o que criou no primeiro dia, Adão ainda não tinha existido. Quando criou o que criou no segundo dia, Adão também ainda não estava lá. Quando fez a criação no seu terceiro dia, Adão também ainda não tinha sido criado. Quando fez a criação no quarto dia, igualmente. No quinto dia, igualmente. No sexto dia, começou por criar os animais terrestres, os animais quadrúpedes. Adão ainda não tinha sido formado. E depois? Ou seja, Adão não viu Deus criar absolutamente nada do que criou até à primeira parte do sexto dia. Depois, Deus criou Adão, conforme diz o relato bíblico, do pó da terra. Adão, obviamente, não teve consciência de estar a ser formado. Quando ele teve consciência de ser uma pessoa, quando ele acordou no momento da criação, pois bem, ele não sabia nada do que se tinha passado anteriormente. Portanto, Adão não assistiu a absolutamente nada daquilo que Deus criou. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, o relato bíblico nos diz que quando Deus formou Eva, pôs Adão a dormir, de modo que Adão não viu Eva a ser criada. Eva, obviamente, também não se viu, não teve consciência de ter sido criada. Isto para dizer o quê? Que quando finalmente Adão e Eva existiam, nenhum deles tinha assistido a nada do que Deus tinha criado. Ou seja, se eles acreditavam que Deus era o Criador, tinham que acreditar como? Pela fé. Ou seja, eles não tinham nenhuma vantagem em relação a nós hoje em dia. Eles acreditaram pela fé na palavra de Deus. Naquele momento foi pela palavra oral de Deus. Nós hoje acreditamos pela fé na palavra escrita de Deus. Não temos nenhuma vantagem em relação a Adão e Eva. Eles aceitaram pela fé que Deus era o seu Criador. Mas, ao aceitarem pela fé que Deus era o seu Criador, agora punha-se a questão: será que eles queriam obedecer a esse Criador, sim ou não? Então Deus permitiu que eles fossem submetidos a um teste. E Esse teste era que eles teriam liberdade de poder comer de todas as árvores. Deus criou uma mansão especial neste planeta que tinha acabado de criar. Essa mansão especial era o Jardim do Éden e colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nessa mansão especial. E deu-lhe toda a liberdade de poderem comer de tudo o que havia nesse jardim, menos de uma árvore. Bom, alguns se perguntam, mas o que é que havia de estranho nessa árvore? O que é que havia de mal nessa árvore? Bom, nada. A não ser o facto de que Deus tinha dito que aquela árvore não podiam tocar. Aquela árvore, na aparência exterior, era igual, provavelmente, a qualquer outra árvore. O seu fruto, certamente, que na aparência era bonito, era delicioso. Portanto, Deus disse, vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, e nos versículos 15 a 17, lemos o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu uma ocupação. Ele não era para ficar ali, inativo, sem fazer nada. Era para estar ocupado. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas havia aqui uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, alguns dizem que esta ordem, que vem aqui referida no início do versículo 16, pois bem, Deus estava aqui a impor a sua vontade. Não, não estava a impor. Nós podemos afirmar que esta ordem mostra como Deus os tinha feito seres moralmente livres. Afinal de contas, se não tivessem a possibilidade de desobedecer, por que os advertir? Portanto, eles tinham a possibilidade de desobedecer. E por terem a possibilidade de desobedecer, é que Deus lhes deu esta ordem. Porque se eles não tivessem a possibilidade de desobedecer, Deus não tinha dito nada, eles estavam pré-programados como robôs para agirem só de acordo com aquilo que Deus tinha dito e lhes tinha programado para fazer. Portanto, eles não podiam fazer nada para diferente daquilo que Deus os tinha comandado a fazer. Bom, não foi esse o caso. Mas através desse teste, Deus queria que eles pudessem demonstrar, através, eu diria, de um referendo, se eles estariam na disposição de obedecer ao seu Criador ou não. Pois bem, infelizmente, o relato bíblico diz-nos que eles falharam miseravelmente. E falharam através de uma serpente que aparece aqui no jardim. É um contraste que aparece aqui nestes primeiros capítulos do Gênesis, que nos diz que Deus criou todas as coisas boas. Mas de repente aparece aqui uma serpente no jardim que diz qualquer coisa que não é bom. Bom, se Deus fez tudo bom nos 6 dias, o que é que isto pressupõe? Que esta serpente não foi criada nestes dias. Ou melhor, a serpente sim, mas quem estava por detrás da serpente não. E quem é que estava por detrás da serpente? Pois bem, por detrás da serpente estava alguém, um ser angélico muito poderoso. E vocês perguntarão, mas como é que sabemos isso? Bom, vamos ao último livro da Bíblia, ao livro de Apocalipse, no capítulo 12. E neste capítulo 12 e no versículo 9, lemos o seguinte: E foi expulso, isto referindo-se ao céu, mencionado no versículo 7, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. O que é que esta expressão a antiga serpente imediatamente faz desencadear na nossa mente? Alô, alô? Oh, lembrem-se daquilo que é dito no livro de Gênesis. A antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Ou seja, a serpente era um animal real, mas que foi utilizado por Satanás como um médio para poder assim enganar a Eva. E Eva foi realmente enganada, segundo nós vimos naquele texto de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, que lemos na nossa primeira sessão, em que o apóstolo Paulo diz que, assim como Eva foi enganada pela serpente, pela astúcia da serpente. Pois bem, por detrás desta serpente estava um ser celeste. Nós, numa série mais à frente, nós vamos falar um pouco mais deste ser celeste, mas aquilo que eu queria aqui referir é o seguinte: é que este ser celeste conseguiu enganar Eva. Aliás, ela própria o admitiu. Vamos voltar ao livro de Gênesis, no capítulo 3, e vamos ver que este ser, que estava mascarado, por assim dizer, atrás de uma serpente, e nós podemos perguntar-nos, mas porquê que ele não apareceu como era? Porquê que ele apareceu por intermédio de uma serpente? Bom, isto pressupõe-nos ou leva-nos a acreditar, nós não temos algo explícito no texto, mas nós podemos deduzir ou inferir que se este ser, que vem descrito em Apocalipse 12, 9, como sendo o diabo e Satanás, ou seja, a antiga serpente, se ele não apareceu abertamente, é porque ele sabia que se aparecesse diretamente a Eva, não a conseguiria enganar. E se não a conseguia enganar, o que é que isto pressupõe? Pressupõe que Eva, provavelmente, ou quase certeza, ela foi instruída por Deus para o perigo que havia junto daquela árvore especial. É que ali era o único local onde Deus permitia que o diabo e Satanás pudessem tentar os nossos primeiros pais. Fora daquele local, ele não tinha autorização para poder tentar Adão e Eva, mas naquele local tinha. Ora, se Satanás aparecesse como um ser angélico, como ele é realmente, ele não teria muito sucesso. Então ele conseguiu usar, serviu-se desta serpente para, através da serpente, conseguir enganar Eva. E assim conseguiu enganar. Nós lemos no capítulo 3 de Gênesis, por exemplo, no versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: "Que é isso que fizeste?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou e eu comi." E já agora deixem-me ler o que é dito nos versículos seguintes, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: "Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida." E agora, no versículo 15, Deus dirige-se para Satanás, ou seja, para aquele que estava por detrás da serpente, e diz isto: "Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." A partir deste momento, segundo as palavras de Deus, a partir deste momento vão surgir duas sementes. E essas duas sementes surgem aqui e vão desenvolver-se ao longo do livro de Gênesis e depois ao longo de toda a Bíblia. Quem são essas duas sementes, essas duas linhagens? Pois bem, a semente da serpente e a semente da mulher. E quais são os primeiros seres humanos que vão fazer esta diferenciação? Pois bem, no capítulo 4, nós vamos ver em detalhe essa história. Nós temos a história de Caim e Abel. Caim, que está do lado de uma dessas linhagens. Abel está do outro lado. E todo o livro de Gênesis é uma história destas duas sementes. Aliás, não só o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o início. Toda a Bíblia é a história destas duas sementes, destas duas linhagens. A semente da mulher e a semente da serpente. Que, segundo Deus disse, pois bem, iria haver o quê? Iria haver inimizade entre estas duas descendências. Infelizmente, nós encontramos também, e vamos ver isso, que houve também momentos em que houve uma mistura entre estas duas linhagens. E quando houve essa mistura, pois bem, os resultados nunca foram positivos. Mais uma vez vos digo, amigos, nós temos coisas fascinantes para descobrir através deste livro. E eu vos convido a estarem atentos ao próximo programa. Até lá, que Deus vos abençoe.